Fala galera, tranquilo, seja bem-vindo, boa noite a todo mundo. Vamos para mais uma live agora diretamente de Londres, né? Para a gente bater o papo. Sempre vocês mandam perguntas a semana inteira, no final de semana a gente responde no sábado e domingo, geralmente separado entre negócios e investimentos e trade, fechado? Dá uma olhadinha aqui, ó, estamos dentro do escritório, para vocês olharem aqui fora está o terminal de Waterloo, aqui está a parte do escritório, né? Obviamente que vazio aqui agora. Tava sentadinho aqui, ó, para fazer com vocês, mas vou fazer, eu acho, dentro da sala ali para não fazer barulho para a galera que tá trabalhando aqui. Pera aí um pouquinho, deixa eu chegar mais perto. Tranquilo aí, pessoal? Joia? Noite, noite. Boa. Deixa eu sentar aqui. Fecha a porta ali, por favor, para mim. Vai ficar mais fácil. Só arrumar aqui. Beleza. Deixa eu colocar aqui, ó. Legal. Boa. Vamos começar para as perguntas, então, gente? Não, tá beleza, Vika. Vamos puxar para as perguntas? E começa assim, ó, do Eric. Do salário mínimo ao milhão com a tribo, é possível em um ano? Cara, é possível em uma semana. Eu acho que tá possível em um dia. A questão é o seguinte. Tem que ser obrigatoriamente com a tribo? Né? Tem este detalhe. Você vai ver que daqui a pouquinho eu vou mencionar uma coisa que aconteceu na minha vida essa semana. De uma ideia, de um projeto que veio na minha cabeça, e sempre acontece isso quando eu vou para fora do país, por isso que eu viajo muito. É incrível quando a gente vai para fora, eu acabei de fazer um story sobre isso, como vem criatividade e você inventa coisas novas. É, eu acabei de criar um negócio que vai fazer, com certeza, em 2024, centenas de milhões de reais. Eu vou repetir, centenas de milhões de reais. Centenas de milhões de reais. E o mais louco, sem ter que mostrar minha cara, sem ter que me apresentar, basicamente, eu nem tenho trabalho dentro dele. Só para você ver como é possível. O detalhe é o seguinte, o que me deixa preocupado. O teu vetor está para cima ou para baixo? Provavelmente, com salário mínimo, deve estar para baixo. E a questão mais importante, Eric, por que que você ainda está ganhando um salário mínimo? Você entende? O que está te segurando ali ainda? Tá? Porque a tribo não tem essa possibilidade de te puxar do comodismo que você ficou. Tá claro? Isso é bem importante pra gente olhar. Deixa eu ver aqui. Luiz, o que você diz sobre o conceito Smart Money? Tá. Smart Money, na verdade, é um nome bonitinho que os amadores dão para quem tem muito dinheiro. Esta é a verdade. O Ivan Santana falava uma coisa, e fala uma coisa até hoje, é uma verdade. O mercado financeiro é um jogo roubado. Como assim um jogo roubado? Quem dá as cartas sempre guarda a melhor mão para ele mesmo. Sempre. O mercado financeiro não é uma coisa certinha, correta, direita. Não, é uma bagunça desgraçada onde poucos players enganam todos os outros. Tá? É fato. Isso é realidade. É poucas instituições, principalmente no Brasil, que é muito concentrado. Né? É um enganando o outro o tempo todo. É um grande esquemão. Tá? Isso que chama de smart money, na verdade. Porque ele movimenta o próprio mercado. Pensa, ele não tem que imaginar se o mercado vai para direita ou para esquerda. Ele move o mercado naquela direção. Você entende a diferença? Tá. Agora, Luiz, e a gente? A gente faz a gestão que a gente pode, de preferência segue eles. Tá? De preferência segue eles. Luiz, como que eu faço para seguir o smart money? É simples, faz exatamente o contrário do que você vem fazendo até hoje. Que vai dar certo sempre. Por quê? Porque ele tem que tirar dinheiro de alguém. E de quem que o smart money tira dinheiro? Do tonto. Pensem nisso, porque é uma realidade. E agora, como que um age e o outro age? Né? O desavisado age com FOMO. Fear of missing out. É, medo de perder a oportunidade. Medo de perder a oportunidade. Ele vê criptoativo, quer ir. Ele quer quando o negócio subiu 1%. Subiu 1%, apareceu na revista, ele quer isso. E o que, que o outro faz o smart money? Opera contra esse cara. Tá? Basicamente é isso que acontece no mercado. Deixa eu ver aqui. Eu adorei essa pergunta. CR, CWB. Como você lida com as suas frustrações? Criando outras. Essa é bem legal, porque é exatamente assim que eu vivo minha vida. A Vika certamente deve estar olhando ali do lado e pensando, puta, essa descrição tá perfeita, não é? Eu lido com a minha frustração criando outra. Então, estou extremamente frustrado com o resultado. Eu faço uma meta 10 vezes maior para ficar frustrado diferente. Agora, o que acontece? Pensa comigo assim, ó. Eu fico frustrado, eu quero de 1 a 10, tá? chego em 8, eu fico frustrado, porque não cheguei em 10. Tá? Mas estou em 8. E aí o que eu faço? Agora minha meta é de 8 a 100. Eu vou ficar frustrado provavelmente de novo lá em 80, que é muito mais do que o 10 inicial que eu estaria comemorando. Luiz, quando você comemora? Nunca. Luiz, em que momento que você está satisfeito? Nenhum segundo da minha vida. Luiz, qual o momento mais depressivo para você? O dia que eu consigo bater uma grande meta. Se você soubesse a frustração que eu tenho quando eu bato uma grande meta, eu sinto, é uma dor. Tá? É uma dor. Luiz, mas isso não é saudável. Eu não tenho escolha. Né? Eu não tenho escolha. É assim o tempo todo, tá? É assim o tempo todo. Deixa eu ver aqui. Ah, bem legal essa daqui da Dop Daniela. Eu lembro de ter respondido ela esses dias aqui e ela mandou agora. Luiz, quero te agradecer por você me mostrar começar a ser uma afiliada e ter renda extra. Acredito que ela deve ter procurado algumas formas de ser afiliada a outras coisas e conseguiu fazer uma renda ali, né? Parabéns, Daniela. Ah, na verdade, não precisa nem me agradecer, né? Eu só te falei que existe. Você que tem que agradecer a você mesmo por ter executado. Luiz, Adelmo. Luiz, tenho um sonho de viajar pelo mundo, alcançar minha liberdade financeira e tempo. Que conselho você daria para mim? Começa. É assim, Adelmo. Tá? Eu tenho um sonho, é uma coisa. Tá? Fazer é outra. Fazer é outra. É importante sonhar grande, fato. Mas é muito mais importante agir. Você entende? E o que, que eu vou te dizer? O primeiro passo começa agora. Tenho um sonho de viajar pelo mundo. Primeiro, descreva o que é o mundo. Porque o que é o mundo? Aonde você quer ir? Para o Afeganistão? Para a Ucrânia, agora, durante a guerra? É para esses lugares que você está buscando? Porque é mundo. Descreva onde você quer ir no mundo. Primeiro passo. Porque fica um pouco melhor do que um sonho. Sonho é muito aberto. Depois, você quer alcançar a sua liberdade financeira. O que é liberdade financeira? É você ter o dinheiro para manter aquele estilo de vida que você quer. É independência financeira para você é ser muito milionário ou independência financeira você não precisar de dinheiro. Porque se for não precisar de dinheiro, o que eu vou te aconselhar não é ir pelo mundo. É entrar numa aldeia indígena no meio da Amazônia e ficar lá, porque lá não precisa de dinheiro. Aquela que nem teve contato com a sociedade ainda, você não vai precisar nem de dinheiro, nem de roupa. Liberdade maior que essa não tem. Já parou para pensar? Então, ó, tenta escrever de um jeito diferente. As pessoas não conseguem perceber que a palavra tem poder. Você entende? A palavra faz uma diferença enorme. Enorme. Quando você coloca a palavra, escreve o que você quer, fica muito mais claro para a tua mente. O que você está dizendo aqui, provavelmente, é uma outra coisa. Quer ver? Luiz, tenho o sonho de viajar pelo mundo, alcançar minha independência financeira e ter tempo. Que conselho você me daria? Na verdade, você está perguntando, Luiz, como que eu faço para ser igual você? É isso que você está querendo me perguntar, mas fez por um outro caminho. Agora tem um detalhe, cara. Agora, que horas são? Aqui fica 11 horas da noite. É 11 e 10 da noite do sábado pro domingo. Então é domingo já quase, né? 11 da noite, sábado para domingo, e eu estou na Europa. Eu poderia estar passeando, mas eu estou aqui trabalhando. E detalhe, começa a jornada agora, e eu vou certamente hoje até 4, 5 horas da manhã aqui, tá? Todos os dias da minha vida. Será que você quer mesmo? Este é o detalhe. E quanto mais eu faço, mais eu quero. Será que é isso que você busca? Porque nós temos que começar a entender, porque senão você vai querer o meu resultado, mas sem querer passar pelos meus processos. Você entende? Você quer o meu resultado, mas não quer passar pelos meus processos. Aí fica muito difícil. Só que para te responder, fazer uma longa história curta, como dizem os americanos, é muito simples. Começa agora. Ó, vamos lá? Luiz, tem o sonho de viajar pelo mundo. Compra passagem agora. Luiz, aonde? Qualquer lugar que você achar. Pega o lugar mais barato que você encontrar e compra passagem agora. Tá barato para Argentina nesse momento. Até para estar lá é barato. Compra uma passagem para Argentina. Compra para o Paraguai a passagem, neste momento. De ônibus convencional. Dane-se. Por quê? Porque é pelo mundo. Já está fora do Brasil. E aí, Luiz? Quero alcançar minha independência financeira, minha liberdade financeira. Se liberdade financeira para você é o que eu entendo para mim, que é ter renda passiva, dinheiro que você ganha sem trabalhar, dinheiro que aparece para você sem você trabalhar, maior ou igual o quanto você precisa para viver, você tem que começar hoje, gastar menos do que você ganha e guardar o resto a juros compostos na Neo Valor Investimento. www.neovalorinvestimentos.com. Acabou, manda lá, abre a conta, começa a gastar menos do que você ganha a partir de hoje e já guarda o teu primeiro valor. tá indo nesse caminho. E tempo é uma escolha, simples desse jeito. Eu trabalho mais por escolha. E o tempo eu manejo. Luiz, por que você trabalha à noite? Porque de dia eu vou passear com a minha família. Né? Eles são prioridade, então eu faço a prioridade, que é passear com eles. À noite eu venho aqui, produzo e entrego aquilo que eu prometi para mim mesmo que entregar. Você fica aqui até quando, Luiz? Até terminar as metas que eu fiz para terminar hoje. Legal? Isso é uma coisa engraçada. Eu não deixo meu cérebro escolher. Nada. Meu cérebro não escolhe. Ele segue as decisões que eu fiz. Eu sou mais forte que minha mente. Minha mente queria dormir. Você entende? Minha mente quer dormir. A minha responsabilidade quer trabalhar. Sempre a minha responsabilidade vai ganhar da minha mente. Isso vai te levar a atingir todos os níveis que você busca na vida. Todos os sonhos, com certeza.
Posso fazer pergunta aqui agora?
Peraí, deixa eu fazer essa daqui, deixa eu já fazer essa daí. É, Ângela. Ixi, é Ângela, eu acho. Angelar, tá escrito. Paulo. O que fazer quando nada, literalmente, nada dá certo? Pô, é muito ótimo essa questão. É uma dádiva. Você não entendeu que você é abençoado. Ou abençoada, eu não sei se é homem ou mulher. Se nada dá certo, é muito simples. A próxima vez, faça exatamente o contrário do que você tem feito. Faz exatamente ao contrário. Luiz, tentei emagrecer e não deu certo. Faz na próxima vez um módulo diferente. Inverte tudo que você fez, faz ao contrário. Luiz, estou operando como trade e eu só perdi. A hora que você for comprar, você vende. E quando você for vender, você compra. Vai dar gain em todas. Luiz, por quê? Porque o que fica magro é justamente aquele que faz o inverso do que fica gordo. O que fica rico é justamente quem fez o inverso de quem ficou pobre. Quem fica inteligente é justamente quem fez o inverso de quem ficou tonto. É simples desse jeito. Luiz, está dando tudo errado. Nada dá certo. Você já tem uma fórmula perfeita de como funciona. Qual que é? O contrário do que você faz. E não se assuste, tá? Não é o que você faz. É o que todo mundo faz. Porque se você olhar, a maioria das pessoas estão acima do peso, a maioria das pessoas estão com pouco dinheiro e a maioria das pessoas não tem nada de qualidade ou importante para dizer ou para ser compreendido. O que quer dizer entre corpo, mente e bolsa, ela não tem nada de bom. Por quê? Porque vem fazendo a mesma coisa esperando um resultado diferente. Por que que nada vem dando certo e você põe nada? Literalmente nada. Porque você vem fazendo tudo do mesmo jeito que você sempre fez. Parou para pensar? Agora faz o contrário do que você tem feito. Aí vai começar a dar certo. A partir de agora, tá? É o famoso 1, 2, 3, vai. Vai, Vika.
Luiz, invisto na Bolsa Brasileira e queria alavancar minha carteira. Seus projetos podem me ajudar?
Então, eu não entendo o conceito alavancar carteira, tá? Eu não consigo entender esse conceito. Porque eu acho assim, ó, pra mim, tá? Pra mim. Existem duas formas de você operar no mercado. Investimento, que pra mim, isso não é uma regra, tá? Não tá escrito em pedra. Investimento é quando gera renda passiva pra mim. Investimento é quando eu compro um bem e não vou vendê-lo. Comprei um prédio em Londres e não vou comprar por 30 milhões de libras para vender por 35. Eu compro um prédio para alugar. E este prédio vai me dar aluguel durante o tempo todo e eu nunca vou vendê-lo. Com o dinheiro do aluguel, eu vou comprar outro prédio. É assim que funciona. Ou uma ação que me dá um monte de dividendo e eu nunca vendo. Eu nunca vou vender o bem. Isso é um investimento. Tá claro? Do outro lado, nós temos especulação, onde eu compro por um para vender por dois, compro por 10 para vender por 20. São duas coisas que não se misturam: renda passiva, renda ativa. Tá? Quando você fala alavancar, eu imagino que você está falando de especulação, porque nem faz sentido alavancar em termos de investimento. Isso não costuma ser comum, tá? Na especulação é muito comum. Aqui já não é comum. Não faz nem sentido. Você entende? Então eu penso assim: primeira coisa, você está investindo ou especulando? A maioria das pessoas não tem a menor ideia se está fazendo um ou outro. A maioria mistura tudo e acha que é investimento. Tá? É investimento ou especulação? Esse é o primeiro detalhe. Se for especulação, você deve alavancar se você for bom. Luiz, como eu sei que eu sou bom? Olha no saldo. Olha no saldo dos últimos anos. Beleza? Legal. Luiz, meu saldo é negativo, meu vetor é negativo, então não alavanque. Meu vetor é positivo, alavanque. Ponto. Aqui, no investimento de longo prazo, não alavanque nunca. Não alavanque nunca. Você pode continuar aumentando o aporte, o que não é alavancar, é pelo teu próprio esforço, aumentando o aporte e porque você vai ganhar com aporte, taxa de retorno e tempo. São três variáveis. E a mais importante é o tempo. tá? Mas aquela que você pode mais interferir é o aporte. Então só aporta mais. Dá para fazer a... Tem como a gente ajudar? Sem dúvida nenhuma. www.neovalorinvestimentos.com. Você vai ver que eles vão te guiar um processo bem claro para te ajudar bastante nisso, tá? Bastante mesmo. E tô aqui também para aquilo que você precisar, incluindo se tiver alguma pergunta mais técnica que você queira que eu te responda. Valeu? Vai, Vika.
Luiz, quero vender na internet. Seria melhor usar as redes sociais ou um blog?
Quero vender na internet. É melhor uma rede social ou um blog? Depende. Primeiro, o que você vai vender? Para qual público você vai vender e qual o ticket médio? Este é o primeiro passo. Depois, por que não fazer os dois? E vamos ser bem sinceros, né? Vamos ser bem sinceros. O conteúdo não vai ser muito parecido? O que acontece? Se você me pedisse para escolher entre mídia social ou blog, eu escolheria sempre blog. Luiz, por que você escolheria sempre blog? Porque ele é teu. Ele é teu. Você escolhe o que vai pôr lá, para quem você vai mostrar, quando você vai mostrar e se vai ou não vai mostrar. Qual que é o grande drama da mídia social aqui do YouTube, do Instagram? É deles. É um carro alugado. Se um dia eles tiverem te mandar para o inferno, te banir, o que eles fazem? Sem te perguntar por quê, sem fazer nada, eles te somem. Imagina você montar todo um negócio teu que está atrelado a essa paçoca aqui. Aí um dia o cara olha para você e simplesmente fala, quer saber? Não vai mais postar aqui dentro. Ele quebra teu negócio. Tá? Por isso que eu acho que você tem que ter os dois, tá? Fazer os dois jeitos ali, e eu acredito que cada vez mais, para pagar marketing vai ser via mídia social, mas para dar dinheiro mesmo vai ser via blog ou algum canal interno teu, beleza? Eu acho que aí fica bem claro, né? Como faço, Nilza perguntou, como faço para viajar num avião igual esse que vocês foram para Londres? Nem sabia que tinha. Ô, Nilza, é interessante você ter notado esse ponto ali, que a gente até postou. É simples, é só pagar uma passagem mais cara. Mas o que aconteceu? Por grande parte da minha vida, eu não viajei em classe, primeira classe, classe executiva. Porque é em torno de 5, 6, 10 vezes mais caro do que um voo normal, que já é caro. Tá? Só que com o tempo, o que aconteceu? Quando a gente começou a ter mais condições financeiras, e é um presente que a gente dá pra gente mesmo. Tá? Eu vou te falar. É mais confortável? É. É mais refinado? É. Mas, Luiz, por que que você anda em voo executivo? Pelo mesmo motivo que eu uso Rolex. Para meu cérebro entender que eu quero mais. Você entende? É quase como uma isca que eu mando para mim mesmo. Olha como é bom. Eu quero mais. Você entende? É um jogo que eu crio na minha cabeça. Porque eu não tenho muitos desejos de comprar coisas. Entende? Eu não busco mais comprar muitas coisas. Eu saio na rua e não compro coisas. Não tem muito o que comprar. Eu tenho que ficar jogando o tempo todo com o meu cérebro. Por que que você vai lá trabalhar mais horas, entregar mais projetos, fazer um novo negócio? O porquê? Eu tenho que ficar criando isso na cabeça e eu estimulo todo mundo a fazer isso. Sempre tenha um troféu. Sempre. Qual que é o teu troféu? O menino que perguntou lá que ele está com um salário mínimo. Tá, se você mudar de um salário mínimo para 3 salários mínimos, qual vai ser o teu troféu? O que você vai ganhar se chegar lá? Você vai ver que o teu cérebro começa a lutar para ganhar o troféu e não por causa dos 3 salários, tá?
Simon Jordan. Boa noite, Luiz. Hoje entrei para a tribo. Estou muito feliz com a minha decisão.
Oh, seja bem-vindo, Simon. Seja bem-vindo. Nossa, eu não enxergo nada nesse aqui, Vika. Lá é lindo aí que eu não enxergo nada.
João Marcos. Abro duas operações na mesma moeda. Uma de compra e outra de venda no mesmo valor.
Tá.
Tem como ter perda?
Lógico. Luiz, quando eu vou ter perda? Normalmente sempre. Se você abriu operação comprada e vendida na mesma moeda, com o mesmo lote, tem como ter perda? Tem, 100% das vezes. É o único jeito que você vai 100% das vezes perder. Você acabou de descobrir, ó que genial, você acabou de descobrir uma forma de você perder todas as vezes. Nossa, Vika, tá desfocada totalmente a imagem. Acho que deve estar nojenta aquela tua lente lá. Agora eu não vou parar ali porque vai desligar o vídeo. Vai desligar o vídeo, vai por mim. Porque tem o xizinho bem no meio ali. Por quê? Porque você tem um spread, né? Que você paga para a corretora. Você vai pagar o spread de compra, X. E o spread de venda, X. Você vai sair já com 2X negativo. E não importa o que aconteça. Porque um você vai ganhar 10, outro você vai perder 10. E vai sempre terminar com 2 negativo. Tá claro? Não funciona assim, tá?
Luiz, quando você vai operar durante a semana toda? Tirei férias pensando que será em 2 semanas.
Será em 2 semanas. Será exatamente 2 semanas.
Luiz, me importo muito com o outro, mas acho que não estou me priorizando. Sinto dificuldade de dizer não, foda-se, então, como fazer isso? Acho que você é uma boa pessoa para me mentorar.
Então, eu também me importo muito com o outro, você sabe. E sabe qual a diferença? O meu sucesso está 100% atrelado a me importar com o outro. Foi assim que eu encontrei os meus parceiros de trabalho, viraram sócio de vida. Foi assim que aconteceu com nossos clientes, que viraram tribo, viraram amigo, viraram família. As pessoas sabem que eu me importo com ela. Você entende? Ela sabe que eu me importo com ela. Eu vou te falar que isso é extremamente positivo. Só que para você se importar com o outro, primeiro você se importa com você. Por quê? Porque senão o outro nem ouve o que você está falando. Entendeu a lógica? Eu acho que você tem que imaginar o seguinte. Imagina uma bexiga, tá? Você vai ter que encher muito aquela bexiga de oxigênio para depois repartir um pouquinho de oxigênio para cada pessoa que precisar. Enquanto você não encher muito aquela bexiga, não adianta você tentar, senão morrem os dois sufocados. Você entende? A pergunta é, você já encheu tua bexiga? Entendeu a situação? Tá. Vou te dar um exemplo. Eu não empresto dinheiro. Em nenhuma hipótese. Isso foi uma coisa que eu criei na minha vida. Eu não empresto dinheiro. Para ninguém, em nenhuma hipótese, em nenhuma situação. Dinheiro funciona assim. Ou eu nego, ou eu dou. É sempre desse jeito. Todo mundo que me conhece sabe disso. Tá? Por isso que não adianta. Luiz, eu tô com problema. Não precisa me falar. Não precisa. Quanto precisa? Você entende? As pessoas que eu quero socorrer, eu vou lá e socorro. Tá? Por quê? Porque isso é interessante. Ela só quer uma coisa de você. Geralmente. O dinheiro. Tá? E você não quer que ela te traga o problema. Luiz, por quê? Porque daí você vai carregar dois problemas. O de ter que fazer mais dinheiro para retornar aquele que você acabou de tirar do teu bolso. E o problema dela. Que não vem ao ponto. Porque não vem ao ponto para você. Você já tem que resolver os teus. Esse é um cuidado que você tem que tomar, beleza?
Pergunta sobre a mente. Luiz, atualmente, o que você assiste no YouTube para a mente?
Cara, eu assisto tanta gente no YouTube, né, Vika? Assisto tanta gente no YouTube. Agora não, eu já desmamei disso, tá? Mas eu assisti um tempo, apareceu um rapaz até bem novo ali, que ele falou muita coisa interessante na internet no ano passado. Eslen, se não me engano, Eslen. É muito bom, muito legal mesmo. Acho que vale muito a pena acompanhar o que ele fala, porque faz sentido total o que ele diz, tá? Acredito que ele é psicólogo, parece ser muito inteligente, muito bem informado. Eu gosto muito das coisas que ele diz, tá?
Luiz, você venderia uma casa no valor de 200 mil reais que só dá dor de cabeça para investir?
Uma casa de 200 mil reais que me dá dor de cabeça, eu daria, eu doaria, não precisava nem vender. Olha o que você está falando. Luiz, você venderia uma casa de 200 mil reais que só te dá dor de cabeça? Gente, se me dá dor de cabeça, eu dou, não preciso nem vender essa porra. Agora, se além de eu tirar minha dor de cabeça, eu ainda vou ganhar dinheiro com isso, qual é a dúvida? Eu não consigo entender. Né? Não entra na minha cabeça qualquer dúvida que você pode ter ainda na vida. Só me dá dor de cabeça e não serve para nada, 200 mil reais. Agora, 200 mil reais investido, se eu ganhar 1% ao mês, é 2 mil reais que eu ganho para ficar em casa sem fazer nada. Qual que eu faço? Fico com a casa que me dá dor de cabeça ou fico com 2 mil reais por mês a mais para jogar talvez o meu vetor para cima e eu enriquecer? A própria pergunta é uma resposta, beleza?
Luiz, trabalhava em um supermercado e mudei para assessor de investimentos. Hoje estou na XP e meu objetivo é ganhar dinheiro montando uma gestão de verdade. Você acha que estou fazendo o caminho certo?
Eu acho que você... Acho não, tenho certeza que você vai enriquecer. Você trabalhava num supermercado, agora você virou agente autônomo via XP e está trabalhando para montar sua carteira de clientes e tudo mais. Eu tenho certeza que você vai enriquecer. Certeza absoluta, certeza. Luiz, por quê? Porque primeiro teve a atitude de procurar outra carreira. Segundo, passou na prova. Porque tem que estudar e passar na prova. Legal. Lá, cortou as barreiras e fez. Você vai enriquecer. Você vai enriquecer, com certeza. Por sinal, grava. E aí, quando você enriquecer, você volta e fala, Luiz, você disse que eu enriquecer mesmo, tá? Na verdade, você já é rico. Só falta estar. Se já é, com certeza. Se você soubesse a irritação que eu tô pelo vídeo, tá meio blurry, meio cebado, gente. Se você soubesse a irritação que eu tô, você não acredita. Você vai desligar a tela. Eu já fiz isso. Você vai desligar a tela. Se quiser fazer, vai, que daí acaba mais cedo hoje.
Não serve só embaixo?
Bom. Quer fazer, faz. Mas vai, vai cair.
Não, vou mexer. Você vai ficar me xingando. Deixa eu passar.
Deixa eu ver aqui.
Luiz, o que você acha de dropshipping?
Ah, eu adorei essa pergunta. Adorei essa pergunta. É da Ana Mara. Ana alguma coisa. Havendo um app, por que tem dias que não entra na operação? Isto se existe uma mensalidade. Porque a mensalidade não está incluso que você vai ter um número de operações. E nem está incluso que você vai fechar positivo. E nem está incluso que vai operar todos os dias. E nem está incluso nada. A mensalidade é pelo aplicativo que tem dentro deles as operações que estão lá. Né? Que estão lá. Entende a situação? Tá? É simples desse jeito. Eu acho muito engraçado, porque será que você faz a mesma reclamação pro Netflix que não coloca coisa nova faz quase 3 meses? Não tem. Vai fazer o quê? Se não tem operação, a gente não faz. Tá? Cara, eu não me conformo de eu ter aberto uma live. Olha para você ver. Como a minha mente funciona, que esta é a graça da live. Eu sou metódico, é impressionante. As pessoas acham que eu sou meio maluco, mas eu sou metódico no último para as coisas que me importam. Eu sempre abro a live do mesmo jeito, pelo mesmo celular, tomo o mesmo cuidado, limpo a tela. Todos os dias eu faço a mesma coisa. Todos. Hoje eles colocaram um microfone novo aqui, ó. Você entende? Que muda o que eu sou? Nada. É a mesma merda que sempre foi. Agora, o que acontece? Agora a imagem fica borrada para vocês. Olha que desgraça. Você entende? Era muito mais fácil, né? Era muito mais tranquilo ter feito o inverso, né? Do negócio. Porque eu não tomei o cuidado de fazer cada coisa. Luiz, você é centralizador nesse nível? A responsabilidade é minha. Eu tenho que ser centralizador. A responsabilidade é minha. Pode ter 1.000 pessoas. Deu errado? A responsabilidade é minha. Sacou? Vamos em frente. Bobinho, valeu, cara.
O que você acha de dropshipping?
Eu mencionei bastante sobre dropshipping da outra vez. Eu acho que é muito legal. Eu só penso assim. Dropshipping é igualzinho. Marketing digital, trade, empreendedorismo. É igualzinho. E diploma. Todos são iguais. Todos. Em qual parte? Depende na mão de quem. O duro é que a pessoa não quer fazer dropshipping. A pessoa quer andar com o carro que aquele menino que faz dropshipping anda, que você nem sabe se é dele. A pessoa não quer vender online. A pessoa quer fazer a venda de produtos com direitos, PNL, essas benditas desse negócio, porque o fulano de tal que anda bonitinho usa e faz aquilo. Porque você nunca quis fazer aquilo. Nunca. Você quis ter o resultado que aquela pessoa tem, sem saber se o resultado dela vem com aquilo. Essa é uma dificuldade. Essa é uma dificuldade muito grande, entende? Mas o dropshipping a priori, bem feito, bem executado, você, na verdade, é um intermediário de negociação, como existe aqui em Londres há 2.000 anos, no mínimo, tá?
Luiz, considerando o cenário atual de transformação digital acelerada, quais são as 3 principais estratégias que você vê como eficazes para...
Nossa, Mica, eu não entendi nada que você leu.
Considerando o cenário atual de transformação digital acelerada, quais são as 3 estratégias que você vê como as mais eficazes para maximizar a geração de renda e qual você mais usa?
É simples. Essa é bem fácil. Não tem 3 estratégias, tem uma só. Qual, Luiz? Tempo de exposição. Tempo de exposição. Na verdade, é o número de pessoas expostas a você. É aí que está o dinheiro agora. Quanto que é as pessoas que você atinge, realmente atinge. Só que como você não tem controle do número em cada momento, o que você faz? Expõe mais horas, em mais línguas, em mais formas. É isso no final. Porque, gente, vamos ser bem sinceros, mudou o quê? Nada. É a mesma coisa vendendo para as mesmas pessoas. Quem compra é gente, quem negocia é gente. É tudo igual, com a mesma lógica, agora só o palco que ficou maior. O palco ficou maior. E detalhe, o palco ficou maior primeiro pela internet. Então você podia pegar outras cidades, outros estados, mas na mesma língua. Agora até a barreira da língua foi quebrada. Agora com a inteligência artificial você não precisa mais saber falar outra língua. Você pode vender o teu produto em todas as línguas do mundo. Genial, não é? ainda continua, a diferença continua sendo o seguinte: você entende o ser humano? Não, não vai conseguir ter sucesso. Você entende o humano? Entendo, vai ter sucesso. Aonde? Tanto numa quermesse em Iguatemi, do lado de Maringá, quanto no mercado digital mundial, tá? Por quê? Porque quem está comprando do outro lado é o mesmo grupo, a mesma pessoa, com os mesmos sonhos.
Luiz, meu caçula de 18 anos hoje vendeu os tacos de golfe dele de criança e faturou R$500. Falou para mim que com isso ele quer começar sua jornada de investidor e perguntou por onde começar.
Nossa, muito legal essa história. Em quantos anos que tem?
18.
Muito legal essa história. Eu acho que vale a pena ele vender os tacos de golfe, né? Eu faria o seguinte, eu compraria um livro chamado... Se ele... O taco de golfe deve morar nos Estados Unidos, né, gente? Porque no Brasil não tem nem campo de golfe. Ele tá jogando isso daí nos buracos da rua, não é possível. Não, o pessoal já é refinado, Vika. Taco de golfe, Vika. Taco de golfe. Ó, prova... Eu tenho certeza que mora nos Estados Unidos. Quer apostar? Vai aparecer ali, ó. Mora nos Estados Unidos. Certeza. Agora o ponto é... Já tá indo num lugar bom, né? Já tá fazendo dinheiro, ó. Vender os tacos de golfe. Eu diria pra ler um livro chamado Snowball. Snowball deve ser bola de gelo, bola de neve. Bola, efeito bola de neve, uma coisa assim. Do que é a biografia do Warren Buffett. Por quê? Porque tem, é muito parecido com isso. Ele começa jovem, algo em torno de 12 anos de idade, começa a vender garrafa, né? Garrafa de Coca-Cola vazia. Junta um dinheiro e começa a investir. Estou falando em torno de 12 anos de idade. E aí ele não para nunca mais. E por que bola de neve? Porque ele nunca vende. Ele compra e compra mais e compra mais e compra mais com dividendos. Compra mais com dividendos, compra mais com dividendos, compra mais. Eu acho que o primeiro investimento para a pessoa é o conhecimento. Tá? Então qual a sequência que eu faria se eu fosse falar para o meu filho? Tá? E eu estava fazendo isso hoje para ele. Ele tem 6 anos de idade. Tá? 6 anos de idade. A primeira coisa que eu diria para ele é assim. O momento para começar é agora. Hoje. É hoje. Meu filho, por exemplo, toda hora ele quer sair e comprar coisa. Ele está viciado num negócio chamado FNAF, que é um joguinho que tem por aí. Toda vez que a gente sai, ele quer comprar alguma coisa. Hoje a gente fez diferente. Hoje a gente falou assim, não vai ter hoje. Não vai ter hoje. Filho, você tem que imaginar o seguinte. Com o que a gente paga esse FNAF? Ele falou, com dinheiro, pai. E da onde vem esse dinheiro? Aí ele deu uma risada. Ele sabe de onde veio o dinheiro. Ele sabe que eu vim trabalhar. Tá? Ele sabe exatamente de onde veio. Aí eu falei assim. Fazer o seguinte, filho. A partir de agora, para a gente comprar coisas, nós vamos ter que fazer mais dinheiro. E olha como que faz mais dinheiro. Existe um jeito de você comprar uma maquininha que ela imprime dinheiro, que ela faz dinheiro para a gente. E você já tem várias delas. Sabe aquele dinheiro que a mamãe te fala tanto, que você é sócio de tal e tal empresa? Então vamos fazer o seguinte, hoje a gente não foi comprar os bichinhos, correto? Falou, correto. Então nós vamos pegar esse dinheiro e nós vamos comprar uma ação. Porque esta ação vai dar mais dinheiro e com aquele dinheiro da ação, nós vamos comprar o bichinho do FNAF. Ele falou, fechado pai, fechado. E não reclamou mais. Sacou? Primeira coisa, faz ele agir agora. Segunda coisa, educação vale mais do que dinheiro. Conhecimento vale mais do que dinheiro, mas muito mais. Muito mais. Então, mostra para começar agora. Segundo passo, vai para educação. E um jeito bom é você seguir alguém que deu muito certo, tipo Warren Buffett. Tá? Terceiro passo é motivá-lo para ele entender que o que importa é o tempo. Não importa a ideia, não importa o processo, o que importa é a consistência. Para tudo que vai fazer na vida, o que importa é a consistência de fazer. Por quê? Eu vou te falar uma coisa. Gente, o mundo que a gente vive, praticamente é tudo de mentira. Eu poderia ter colocado, não precisava nem estar em Londres, eu poderia ter colocado aqui, ó, talvez até fiz isso. Coloquei um pano verde aqui atrás, coloquei um chroma aqui para vocês e fica parecendo que eu estou do lado da London Eye. Você entende? Na verdade, eu estou em Astorga fazendo para vocês essa porra aqui. É tudo mentira. Luiz, gente, é tudo mentira. É tudo mentira. E a gente tem um problema que daí as pessoas, principalmente nossos filhos, olham para aquilo e falam, nossa, olha que beleza, que maravilha, eu quero ser igual àquela pessoa, não entendendo que é mentira. Eu cheguei aqui hoje para a Vika e falei, Vika, como competir com alguém que é um mentiroso? Não tem como. Não tem como você ganhar do mentiroso. Você entende? Quantos quilos você consegue levantar? 100. Eu consigo 300. Mas como você não tem como provar e ele é um mentiroso, ele vai ganhar sempre. O tempo todo. O tempo todo. Por isso que você tem que mostrar pro teu filho que o que importa é a consistência e ele não deve olhar o placar dos outros. Não deve. Ele deve olhar só o placar dele. E como ele está sendo melhor a cada momento. Dia após dia. Não importa o que o outro tem, não importa o que o outro conquistou. Esquece. É mentira. Olha pro teu e vê. Tá melhor do que ontem? Tá. Não, não tá melhor. Ó, estagnei. Doa mais. Esforça mais. Se esforça mais. Alguém falou, nossa, Luiz, você não descansa? Eu vou te falar a verdade. Eu tenho a síndrome do vagabundo, cara. Eu não me conformo de ser vagabundo do jeito que eu sou. Eu não me... Pensa num cara vadio. Eu sou vagabundo, pô. Pensa num cara vagabundo. Eu fico imaginando, 8 horas por dia eu durmo. Hoje eu fui passear na rua aí umas 4 horas. Já deu 12 horas. Depois eu fiquei me enrolando mais no negócio. Olha, eu acho que eu gastei umas 16 horas hoje fazendo nada. E assim quase todos os meus dias. Quase todos os meus dias. Eu fico imaginando o que, que eu conseguiria se eu fosse um cara realmente trabalhador no último. Nossa, eu ia dominar o mundo. Luiz, por que, que você não faz isso o tempo todo então? Simples, porque eu tenho outras prioridades a não ser ganhar dinheiro. Além de ganhar dinheiro. Tem de ganhar o dinheiro, mas tem de aproveitar com a família, tem de entregar tempo de qualidade, tem de viver as coisas que eu sonho. Tem tantas outras coisas que eu quero na vida. Mas se o objetivo é ganhar dinheiro, que é o que a maioria de vocês pergunta, cara, eu poderia ganhar no mínimo 10 vezes mais do que eu ganho hoje. No mínimo, tá? No mínimo. Isto é marcante. Tá? Isso é marcante. Tem hora que eu ouço gente falando que, ah, mas eu ganho 2 salários e não tenho tempo, Vika, pra ganhar dinheiro. Eu tenho vontade de estar com o celular na cabeça. Mas não faz sentido, né? Vai, Vika, pergunta.
O dono do taco de golfe mora em Cuiabá.
Em Cuiabá. Aonde que ele joga golfe em Cuiabá? Ele já deve ser rico e ser feliz. O cara que joga golfe em Cuiabá, ele já é rico, você entende? Por isso que o filho cata e vende o negócio, porque já tem juízo na cabeça. Você viu como é sempre bem feito? Não tem como. A árvore não cai longe do pé, Vika. A árvore não cai longe do pé. Daí as pessoas falam, ah, mas ficou rico porque teve herança. Lógico que foi rico porque teve herança. A maior herança que uma pessoa pode ter na vida. Educação e exemplo. Educação não é você chegar para a pessoa e falar, Vika, vai lá e faz. Educação é você. Ou fazer para ela querer te imitar, ou pegar pela mão e fazer junto. Isso é educação. Educação é você inspirar. Educação não é você mandar cobrar. Na verdade, tem que dar os parabéns para os pais, e não só para ele que agiu. Tá? Muito legal essa história, curti.
Luiz, como eu descubro o beta de uma determinada cidade?
Ah, deixa eu só voltar um pouquinho no golfe. R$500, né? R$500. Eu faria o seguinte. Você já me provou que você consegue vender material de golfe. Num lugar onde as pessoas nem sabem o que é golfe. Nem sabem quanto. Pergunta aí pra galera quantos tacos tem dentro de uma sacola daquela. Pergunta. Pergunta qual que é o taco que as pessoas dão a primeira tacada, geralmente. Pergunta pra eles o que significa um par, um bug. Pergunta pra eles o que significa. Ninguém sabe o que é. Por que não, cara? Pensa o seguinte. Porque se você colocar R$500 agora em investimento, vai te ajudar? Vai te ajudar, mas por longo prazo. Eu faria o seguinte com 18 anos de idade. Eu abriria um canal / blog só de golfe. Você não precisa nem gostar de golfe mais. Nem gostar. E é só colocar notícias de golfe, explicar a lógica de golfe, detalhe por detalhe. Por quê? Porque tem um... Como que eu chamo isso? Um novo rico. Vamos chamar de novo rico? Tem um novo rico por aí. Que ele precisa fingir que joga golfe. E a parte mais legal é que como ele vai só fingir e ele nem joga mesmo, qualquer coisa que você falar ele vai achar que você é um especialista. Entende? Então vira um especialista online. Dá pra fazer isso baratinho. Vai pro Paraguai e compra. Tá? Vai pro Paraguai, pega esses R$500 e vai pro Paraguai. Aí pede pros teus pais, porque eu já sei, só pra você ter coisa de golfe, eu sei que eles podem te ajudar, pede um empréstimo. Vai lá e compra 10 kits top de golfe, traz pra cá e vende o kit de golfe pronto com uma aula, contrata um professor, fala, cara, quanto você cobra pra dar aula? Ah, eu cobro R$400, R$500, não sei, no pacote, R$1.000. Vai lá e cobra R$2.500, mas aprenda a jogar golfe e fazer network com uma lenda, tá? E vende tudo com o pacote junto pra aquele cara que você já vai poder, gente, Luiz, quem que eu procuro? Simples. Todas as pessoas que têm mais de 100 mil seguidores no Instagram. Todos esses corno tão louco para pelo menos ir lá e tirar... Ele não quer jogar golfe. Ele quer mostrar que ele comprou aquele saco de golfe. Tem que ser caro. Barato não pode. Não pode. Ele tem que olhar lá e falar, puta, quanto custa esse negócio? 20 mil. Ele, por quê? Porque ele tem que contar para as pessoas que seguem ele que foi 20 mil. Ele precisa contar. Foi 20 mil e eu estou pagando mais 12 mil pela aula. E olha aqui, ainda para ser sócio do clube é mais 200 mil. Vem aqui jogar comigo. Pronto. Daqui a pouco você está fazendo um tour de golfe para esses malucos por aí. Tá? É incrível. É incrível. Você pensa. Não é o que a pessoa diz que quer. É aquilo que ele quer no interior dele. Ele não quer jogar golfe, ele não quer os tacos. Ele quer ser aceito em um grupo que ele não era antes. Ele quer ser visto junto com pessoas que têm. Tanto é que, olha, eu mesmo te falei, tem condições financeiras. Gente, é impossível uma pessoa que não tem condições financeiras ter um saco de golfe para vender. Você acabou de te falar que você já é classe média alta. Você entendeu a situação? A pessoa quer status, vende status para ela. Ela quer o status. Pensa nisso, cara. Porque pode ser que você dê um boom tão gigante aí que te direciona para tudo. Todas essas ideias eu tenho vontade de fazer eu mesmo. Imagina se eu, fizesse isso, gente. Você parou pra pensar? Para pra pensar. Eu conheço grande parte das pessoas que têm relevância no país e fora. Aí eu pego e faço um evento, tá? Para ensinar as pessoas a jogar golfe e fazer golfe. Só que detalhe, o primeiro vai ser em tal lugar. Então pega um lugar paradisíaco, vai lá no Clube Med, lá no Nordeste. Fiz o primeiro evento. A galera já vai lá. Tipo, você entende? É a farofa da GK, só que refinada e pra elite. Todo mundo bonitinho, vestido de branco, tudo lindão. Gastou lá seus 50 mil e ficaram lá pra se confraternizar. Na verdade, só pra rotar caviar um na cara do outro. E tirar foto um com o outro. Só. A próxima eu já marco lá em Las Bahamas. Bahamas, 300 mil pra estar junto com a gente lá, ó. 300 mil, tá? Cada dia eu contrato um doido, porque são em torno de 50 pessoas. Um dia eu contrato o Neymar, outro dia eu contrato sei lá quem, outro dia eu contrato uma banda e levo junto. Por quê? Cara, imagina a felicidade. Todos os youtubers, instagramers do Brasil tão doido pra acontecer alguma coisa, pra ser visto perto de gente rica. Eles tão doido pra estar perto de gente rica e pra poder postar lá, porque senão acaba o assunto. O assunto agora é o Big Brother, acabou o assunto. Agora se a gente puder estar confabulando no lugar onde as pessoas são muito ricas, todas lindas, cheirosas, maravilhosas e multimilionárias, vai ser maravilhoso pra gente mostrar que tá pagando 300 mil cada um e postar foto pra você. Porque depois disso, eu te vendo um produto de 20 mil reais, como são 1000 pessoas que vão comprar de mim, eu gastei 300 mil pra estar naquela palhaçada e cobro 20 milhões de vocês. Ei, assim o mercado sobe. Vai que vai, mercado. Dispara. É a verdade. Dói, mas é a verdade. Vai, Vicky.
Luiz, como identificar se é o meu limite ou se é apenas uma barreira para transpor?
É a barreira. Como identificar se é o meu limite ou a barreira para transpor? É a barreira. Simples assim. É a barreira. Você entende? É a barreira. Acabou. Luiz, por quê? Porque é ciência. É ciência. Eu não vou fazer isto agora, mas eu fazia muito, mas muito dentro das palestras. Lembra? Aquela do... que eu peguei do Tony Robbins, nem vou fazer agora, tá? Mas entenda uma situação. Nosso cérebro foi programado para reagir à dor. Quando dói, ele para. Luiz, por quê? Porque se ele não fosse assim, você morria. Tá? Você morria. Tô sentindo dor, mas vou continuar. Morreu. Só que o que acontece? Ele para um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Sempre um pouquinho antes. Luiz, me prova. É fácil te provar. Sai agora correndo na rua. Sai correndo na rua. Corre. Eu tenho certeza que você vai correr em torno de uns 200, 300, até 800 metros. E vai parar. Porque você vai achar que tá doendo. Você entende? E vai parar. Porque o teu corpo tá dizendo, para, senão você morre. Se você aguentar aquele primeira indicação de dor, o que vai acontecer? A dor vai passar. Em um quilômetro a dor vai passar. Você vai começar a sentir até bem. Você fala, mas menino, tava doendo, agora não tá doendo mais nada. Lá pros 2,5 km, 3 km, vai começar a doer de novo. Aí vai doer aqui debaixo da costela, no baço, e vai parecer que você tá morrendo mesmo. Porque teu corpo diz, para, senão você morre. Você tá gastando energia à toa, tonto. Mas você vai conseguir ser resiliente e falar, não, eu vou continuar e vou aguentar. Para de doer. E vai voltar a doer lá pros 8 km. Mais ainda, vai doer mais forte ainda. Mas como já doeu em 800 e você aguentou, doeu em 3 e pouco, você aguentou, agora em 8, você aguenta de novo. Porque agora você está até gostando da dor. Assim vai acontecer de novo em 14 quilômetros, 18, 21, 27, 37. A hora que chegar em 42 quilômetros e você terminar a prova, todo mundo fala, o cara está morto. Não, o cara correria outra. Porque o que, que acontece no final? A gente desiste muito cedo. Toda vez que eu pergunto, Luiz, como eu sei cheguei no meu limite? Você nunca vai chegar. Você nunca vai chegar no teu limite, nem perto dele. Então não se preocupe com isso, não. Tá? É muito normal acontecer isso. É engraçado, né? Imagina quem é personal trainer ou médico do esporte. Porque o cara chega lá, o cara tá um toicinho, um torresminho, tá? Virado numa coxinha frita, sabe? Aquele corpinho fino no pescoço, só aquela barriguinha de coxinha, assim, ó. Ele chega e fala pro cara, nunca fui na academia, e fala, ah, eu tô vindo aqui treinar, e agora eu vou fazer dieta. Mas tem uma coisa, eu não quero ficar fortão igual aquele cara lá, não. Eu tô vindo aqui só por saúde, eu não quero ficar bombado. Filho, fica tranquilo. Você não ficaria bombado nem se você voltasse 9 gerações pra cá. Nem se Deus te abençoar, você não vai ficar daquele jeito. Pode ficar tranquilo. Aquilo lá é 20 anos de disciplina, esforço, caráter, briga, dor, sofrimento. Você que nunca fez porra nenhuma, você acha que você vai ficar daquele jeito? Fica tranquilo, você vai ficar com um corpo de coxinha. Talvez uma coxinha, uma murcha. Mas é uma coxinha. É uma coxinha, pode ficar sossegado que não vai acontecer. Porque resultados espetaculares só vêm através de dores gigantescas. Então, o sucesso está diretamente atrelado a quantas vezes você chegou perto do que você achou que era o limite, doeu pra caramba, mas você falou, dá pra fazer mais. E foi mais. Dá pra mais, mais. Dá pra mais, mais. Dá pra mais, mais. Tá. Luiz, como eu descubro se alguém é bom pra trabalhar comigo? Tem um jeito bom. Coloca ele na esteira. Tá? Esse é o melhor. Não existe nenhum tipo de recrutamento melhor do que esse. Principalmente se você busca um sócio. Põe ele na esteira. Tudo bem? Fica do lado e vai. E aí, qual é o objetivo? Quem termina? Quem fica mais tempo? Luiz, mas você quer que ele fique mais que você? Não. Eu quero que ele desmaie tentando. Você entende? Não desmaiou? Não caiu? Não foi para o hospital? Se não aconteceu isso, esse cara não está no lugar certo. Não é com a gente. Não é comigo. Parou para pensar nisso? Por quê? Porque se é o sonho da pessoa, ela não larga por nada. Se aquilo ali dependesse, o teu sonho, a tua vida, fosse a coisa mais importante para você, só tinha um jeito de te barrar. Só. Quando você caísse daquela esteira. Não tem outro jeito. Você entende? Não tem outra escolha. Tá? Cuidado com cheguei no meu limite, tá? Luiz, como você sabe que a pessoa está perto do... Não é que está perto do limite, mas andou muito. Tá? Através de muita dor. Só perguntar, ele vai contar a dor. E geralmente é proporcional ao resultado que ele teve, tá? Geralmente é proporcional. Mais alguma, Vika?
Luiz, poderia me dar uma dica de como consigo trabalhar com uma médica no YouTube?
Essa pergunta é muito boa, hein? Luiz, me dá uma dica de como trabalhar com uma médica no YouTube. Gente, um dos maiores influencers do Brasil é um médico, né? Se chama Paulo Muzi e ele faz basicamente medicina pelo YouTube há uns 5, 6 anos, alguma coisa perto disso, tá? O cara é tão famoso que o Cristiano Ronaldo segue ele. E detalhe sobre o Paulo Muzi. Fala coisas baseadas em ciência, fala do jeito dele. Você pode gostar dele ou pode odiá-lo, mas não tem como ser indiferente ao que ele fala. Ele é aquela pessoa que eu amo, porque ele não é morno. Ou ele é quente ou ele é frio. Você entende? Ou ele é quente demais ou ele é frio demais, mas morno ele não é. Isso é muito legal. Então eu vou te falar. Tem imensas formas de você ser médica pelo YouTube, tá? Dei um exemplo. Tá. Agora, detalhe, qual nicho que você quer atingir? A pergunta é, qual nicho você quer atingir? E outro detalhe, você quer ganhar dinheiro pelo YouTube com a medicina? Ou você quer usar a tua autoridade de médica no YouTube? Ou você quer encher a tua clínica por causa do YouTube? Qual é o teu objetivo com o YouTube, afinal? Você entende? Vou te dar um exemplo, doutora. Meu irmão é médico. Tá? Ele é médico urologista. E ele faz um procedimento, que eu nem sei o nome desse procedimento, mas que poucas pessoas fazem no Brasil e têm a habilidade para isso. Como é o nome daquilo? OLEP, uma coisa assim, tá? Se quiserem procurar, tá ali. Tiago com H, Tiago Rota, igual o meu, H-O-T-A. E ele realmente virou uma referência nacional e internacional disso. Ele fica o tempo todo, eu nem sei, eu nunca encontro ele. Porque ele viaja pelo mundo inteiro fazendo esse troço aí, tá? Não tem agenda. Não tem agenda. E ele nem tá no YouTube. E ó, ele nem faz coisa no Instagram, praticamente. Você entende? Qual que é o objetivo teu no YouTube? Esse é o detalhe. Porque qual é a tua área? Primeiro, qual que é a tua área? Luiz, minha área é dermatologia. Se é dermatologia, eu, como dermatologista, eu faria, sem dúvida nenhuma, uma linha de produtos minha. Luiz, por quê? Porque o Brasil é um dos maiores consumidores de cosméticos do mundo. É o segundo maior, tá? E tem muita qualidade. Eu faria isso. Luiz, eu sou urologista, igual o meu irmão. Eu não ia fazer o que ele faz hoje, daquele negócio de cirurgia de OLEP, nem a pau. Eu ia ficar tratando todos os broxas do país. Vamos que vamos. Uhul! É aquele negócio de resolver o problema do que as pessoas mais querem. Você entende? E assim vai para cada área. Para cada área, tem uma situação diferente. Uma abordagem diferente. Só que você tem que respeitar uma coisa, doutora. A tua personalidade. Tua personalidade é mais brincalhona, é mais dura, você vai cobrar, você vai aliviar. Onde você está buscando? O que você quer? Sabe por quê? Costuma dar certo aquilo que você gosta de fazer. Você entende? Costuma dar certo aquilo que você gosta de fazer. Ah, Luiz, eu sou nutróloga ou eu sou da parte de esporte. Aí é vender treinamento mesmo, vender programa de emagrecimento. Isso ajuda muito as pessoas, porque dá um start para elas. Seria mais fácil se me indicasse o que exatamente. Pode fazer pergunta para semana que vem, que eu venho aqui e tento traçar um plano junto com você, beleza? Tamo junto.
Luiz, o que você acha do marketing da Mary Kay para quem quer empreender?
Então, eu acho que o marketing é um bom começo. Só que acontece igual o Instagram. O quê? Você continua sendo um funcionário. Eu continuo sendo um funcionário do YouTube e do Instagram. Luiz, por quê? Porque se eles não me quiserem mais, eles me dão um pé na bunda e já era. Essas marcas de rede, tipo o Mary Kay, é muito parecido. Tá? É um bom jeito de começar. Eu não faria. Não faria, não. Eu faria uma coisa própria. Tá? Faria uma coisa própria. E eu vou além. Eu vou além mesmo. A Mary Kay tem uma coisa boa. Uma coisa boa. O produto. Só que tem um detalhe, agora cada vez mais eles competem, no Brasil principalmente, com gente muito boa, com muita gente muito forte. Luiz, me dá um exemplo, vou te dar um exemplo. A Avon foi comprada por um brasileiro. Esse é um exemplo bem claro. Tá? Cara, competir com Natura, com Boticário, com essas coisas, eu preferiria competir com a minha mesma marca. Né? Ia pegar um público só, uma situação só, um nicho só e vender só para aquele nicho. É o que eu faria, beleza? Eu não colocaria todos os meus ovos na gaiolinha de outro, não. Tô fora. Mais alguma, Vika?
Luiz, você deixaria de morar em terra para morar num barco no mar?
Puta, que pergunta esquisita. Se eu deixaria de morar em terra para morar no mar? Não sei. Não tenho ideia. Tinha que ir lá para ver. Eu tinha que ir lá para ver. Eu acho que ia ficar ansioso. Tá? A sensação minha é essa.
Luiz, não entendo nada de operações, mas, pelo que compreendi até agora, ela depende da movimentação do mercado, correto?
Sim. Não entendo nada de negociações. Você entende de negociações. Você entende. Você sabe como ela funciona exatamente. O duro é que você foi treinado para perder na negociação. Luiz, por quem? Por todo mundo que passou pela tua vida. Quer ver? Pensa com a tua mãe. Quem ganhava a negociação? No fundo, no fundo, quem ganhava? Ela. Né? Aí você foi pra escola. Quem ganhava a negociação? A professora falava, chega 7h30. Você chegava. Sai na hora do sino. Você saía. Pede pra ir no banheiro. Você pedia. Repete o que eu tô te falando quando eu pedi pra você escrever lá, senão você tira zero. E você fazia. Depois foi o teu chefe, né? Foi teu chefe que cobrou pra você fazer tal coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Quem ganhou a negociação? Ele. Pergunta. Quando que você foi treinado em ganhar alguma negociação na tua vida? Nunca. Então não é que você entende? Não é que você não entende negociação de trade. Você não conseguiu ganhar nenhuma negociação na tua vida. E o que eu falo normalmente não é sobre trade de mercado financeiro, ficar comprando e vendendo ativos. Por mais que eu faça isso da minha vida. O que eu falo para as pessoas é ficar boa em negociar a vida. Cara, negociar. Sempre tem um trade-off. Sempre. Olha o meu agora. Eu tenho um trade-off neste momento. Eu venho e faço a live para vocês, que foi prometida fazer todos os dias durante Corpo, Mente e Bolso. Ou vou para o Hippodrome, que é um cassino dos mais legais do mundo, num dos prédios mais lindos que já fizeram até hoje, que é ali na Leicester Square, que eu adoro. Vou lá e vou jogar o poker hoje, que eu gosto tanto. Qual dos dois? Prazer? O que teu cérebro quer? Dopamina? Ou disciplina e processo? Qual que você vai seguir? Porque isso define quem você é. Você entende? O que acontece? Normalmente você vai pro prazer. Agora, o que acontece se você for sempre pro prazer? Ele é instantaneamente bom, mas com o tempo passando, você vai perdendo força, ele vai ficando cada vez menos forte. E detalhe, o resultado sempre é ruim. Neste meu caso, render menos. Em compensação, se você inverte e começa pela disciplina, pelo caráter e pela dor, ó, não vou lá ter daquele prazer. Tá? Mas vou fazer o que tem que ser feito. É outro tipo de prazer. É um prazer interno com você mesmo de realização, de satisfação, de fazer. Ó, fiz. E agora, Luiz? Isto vai fazer com que a longo prazo eu fique mais influente, mais hábil para falar, entenda mais o gosto das pessoas, fique mais rico. Fique mais rico. E assim por diante. Você entende? Sempre procure entre prazer e dor algo que comece na dor. Essa é a maior senha de sucesso que pode ter na face da Terra. Vou assistir Big Brother. Prazer. Vou ler um livro. Dor. Luiz, não é tão dor. Pega pra ler. Pega pra ler. Você vai ver. E ó que eu amo ler. Eu amo. Eu não conheço ninguém que lê mais do que eu. Todo dia que eu pego um livro novo, é uma dor. Para de ser dor quando eu tô... É igual a corrida dos 42 quilômetros. As primeiras 3 páginas se arrastam. Chega em 15... Começa a ficar interessante. Lá em 50, eu tô começando a entender sobre o que é. 100 páginas, eu já tô gostando. Quando chega na 300, eu não quero que acabe mais. Fica, não acabe livro. Igualzinho na corrida. Mas no começo eu não queria. Eu queria assistir aquela dopamina gostosa, daquele monte de merda, aquele estrume de entretenimento que não serve pra porra nenhuma. Tá claro, né? Luiz, como vencer a procrastinação? Essa é a mais simples de todas, né? Tenha vergonha na cara e faz o que tem que ser feito, pô. Essa é a mais simples de toda. Para de desculpinha e faz a merda que você sabe que tem que ser feito agora. É muito fácil vender a procrastinação. Eu não consigo entender como vencer a procrastinação. Você entende? Eu não consigo entender, Vika. Como vencer a procrastinação? Cara, é você contra você mesmo. Você tem que ser muito banana, você tem que ser um bosta pra conseguir que a procrastinação ganhe de você. Não, eu não me conformo. Eu não me conformo. Aí eu tenho que andar mais, eu tenho que fazer mais exercício físico. Nós estamos, sei lá, no 10º andar. Fiz os meus passos que eu precisava hoje? Não, não fiz. Então desce a porra de escada. Ai, mas eu tô meio cansado, hoje tá frio. Foda-se, desce a porra da escada. Depois você pensa. Primeiro desce, depois você argumenta. Vai, desce, desceu, pronto, agora argumenta. Não, agora eu não tenho mais por que argumentar. Pronto, foi a procrastinação embora. Acabou. É tão simples, você tá rindo? É inadmissível procrastinação. É inadmissível, não faz o menor sentido. Não faz sentido a procrastinação. É uma loucura. É uma loucura. Vai, Vika, mais alguma coisa?
Luiz, como descubro beta de uma determinada cidade?
Puta, o que ele quis dizer com isso?
É da Altenor, é a aula antiga.
De uma determinada cidade? Eu não sei o que você. Oh, travou aqui a internet, acho, Vika. Ó, me travou. Tá rodando lá, mas eu tô travado aqui, ó. Não sei se vocês estão... Galera, não sei se vocês estão me assistindo mais ou não, mas eu tô travado aqui. Tá faltando exatamente uma hora. Todo dia, quando chega perto de uma hora, ele faz isso. Vocês estão me ouvindo, gente? Só pra eu saber se vocês estão me ouvindo ou não? Você vai tirar, vai acontecer igual que ele vai acabar a live hoje.
Não, mas é que
vai,
eu faço,
você, agora, não, agora você apertou o botão, não sei o que você vai fazer. Caiu ela. O que está acontecendo aqui, não? Deixa eu ver se eu consigo mudar as câmeras aqui.
Eita, nós. Estão ouvindo.
Ah, tá, mas que adianta estar ouvindo. Fazer o seguinte, então. Eu vou abrir lá no Instagram e vou continuar lá no Instagram, tá? Beleza? Vou continuar lá no Instagram. Tô abrindo lá. Luiz com Z, H-O-T-A, oficial. Foi mal aí, foi mal ter caído. Falou!